E para a palavra de hoje, eu vou pedir que você abra a Bíblia no Salmos 27, que é o nosso Salmos de base, que a gente tem trabalhado nessa palavra. Eu queria que você abrisse sua Bíblia também hoje no Salmo 127. Ok? Vamos lá, está no telão, você pode ler na sua Bíblia no telão. Então vamos lá, se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Pode até o último versículo. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles, não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nosso Pai de bondade, graças te damos, meu Pai, é motivo de louvor, de gratidão, de alegria a gente poder estar aqui mais uma vez reunidos em teu nome para aprender mais sobre a tua palavra, meu Pai, para nos tornarmos pessoas melhores, cristãos melhores, Senhor. E o meu pedido aqui agora é que o teu Espírito nos inunde, Pai, nos ilumine, para que tudo aquilo que está nos preocupando nesse momento, tudo aquilo que está gerando ansiedade nesse momento, possa cair por terra nesse momento, Pai, para que a gente possa estar realmente imersos na Tua Palavra, imersos naquilo que vem de Ti, do Teu pão, Senhor. Como o Senhor mesmo disse, não andeis ansiosos por coisa alguma, então que a ansiedade possa cair por terra agora, que os problemas agora possam cair por terra, tudo que passou, tudo que ainda vai acontecer, possa nesse momento se aquietar na nossa mente, para que a gente possa estar com os olhos e ouvidos abertos, o coração aberto, através do Teu Espírito Santo, para ouvir e aprender da Tua sabedoria, da palavra de vida. Como o pastor Fabiano falou um dia nesse púlpito aqui, a Tua palavra não é só profilática, meu Pai, mas preventiva. Então, às vezes, a gente ouve a Tua palavra, algo que é para cura de algo que estamos passando, mas às vezes é de algo que a gente nem passou ainda, que ainda vamos passar. E o Senhor já está prevendo o que pode acontecer, já dizendo, olha, segue isso aqui, porque lá na frente vai acontecer algo que você nem sabe, mas aqui já tem instrução para você. Então, prepare o nosso coração para sermos exortados, advertidos, ensinados e inspirados, meu Pai. Em nome do Teu Filho te pedimos. Amém e amém. Vamos lá, pessoal, deixa eu abrir a minha Bíblia aqui também, falar um pouco sobre esse Salmo. Vamos lá. Esse Salmo 127 é um consenso quase unânime sobre Salmos para os estudiosos do Velho Testamento de que ele foi escrito por Salomão. E provavelmente ele escreveu no momento em que ele estava construindo o templo e também uma casa para si, né? O que os estudiosos do Antigo Testamento falam sobre esse Salmo. Inclusive o Salmo 128, que a gente vai ver mais à frente, complementa esse Salmo. E muito tempo depois, esse Salmo foi adicionado aos Salmos de Romagem. O que são os Salmos de Romagem? São aqueles Salmos que os peregrinos cantavam quando estavam indo para Jerusalém. Tem aquelas três festas principais judaicas em Jerusalém, que são a festa da Páscoa, a festa dos pães ázimos, ou Pentecostes, e também a festa do tabernáculo. Então, os judeus de vários lugares, de diversos lugares da Palestina, tinham recomendação de que fossem pelo menos uma dessas grandes festas. Então, eles saíam para essa caminhada, que às vezes era uma caminhada muito longa, para chegar até Jerusalém e passarem lá uma semana comemorando. E era um caminho cansativo, era um caminho perigoso, porque tinham pessoas que tinham muitos assaltantes nesse caminho. Então, eles cantavam, iam cantando salmos, e esse salmo foi inserido também aos salmos de romagem. E também, muito tempo depois, esse salmo foi muito cantado após o cativeiro babilônico. Quando eles retornaram do cativeiro, cantavam muito esses salmos também, porque eles estavam de volta à sua terra, para tentar reconstruir o templo que foi construído por Salomão, cercado por pessoas que não queriam que o templo fosse construído, cercado de inimigos. Então fazia muito sentido também esses salmos, dizendo que, olha, se a gente não colocar o Senhor no centro, se o Senhor não tiver frente, se o Senhor não edificar, não vai adiantar a gente tentar construir nada aqui. A gente não vai ter frutos, bons frutos, a gente não vai prosperar nisso. Então o Senhor precisa estar à frente do que a gente for construir. E esse salmo ele não diz respeito somente à casa em si, mas ele fala de projeto. Tudo que a gente quer construir na nossa vida, tudo que a gente quer edificar na nossa vida, seja você quer construir uma carreira, você quer construir uma família, você quer construir uma casa, você quer construir uma empresa, edificar tudo que você quer edificar na sua vida, qualquer projeto que você queira edificar na sua vida, ele é um versículo válido. Se você não colocar o Senhor à frente de tudo, você não vai prosperar nele. O que pode acontecer se você fizer por suas próprias mãos, sem colocar o Senhor à frente? Primeira coisa que pode acontecer é você não terminar essa obra. É você não conseguir concluir essa obra. Um exemplo disso é a Torre de Babel. Começaram a construir uma torre muito alta, e muito alta, e muito alta, mas aquilo não estava nos planos de Deus. E aconteceu que eles começaram a se confundir, cada um falava uma língua e todo mundo, ninguém entendia mais ninguém, eles não conseguiram concluir. Ela não teve fim, não teve conclusão, aliás. E uma outra coisa que acontece quando você não coloca Deus à frente, quando você trabalha, mas não coloca Deus para edificar, é você até construir, terminar a construção, mas não desfrutar daquilo que você construiu. Um exemplo disso está em Eclesiastes, capítulo 2, 22 a 24. Também escrito por Salomão, que fala o seguinte: que proveito, está no telão, se quiser acompanhar, ou se você quiser acompanhar para a sua Bíblia, vou aguardar mais um minutinho. Vamos lá. Que proveito tem um homem de todo o esforço e de toda a ansiedade com que trabalha debaixo do sol? Durante toda a sua vida, seu trabalho é pura dor e tristeza. Mesmo à noite, a sua mente não descansa. Isso também é absurdo. Até o 24. Para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. E vi que isso também vem da mão de Deus. Deixa só um pouquinho aí, Nicolas, por favor. Ah, não é o Nicolas, não. É o Felipe. Mais uma vez. Para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. Desfrutar daquilo que você faz. Desfrutar daquilo que você está construindo. Desfrutar do seu trabalho. E vi que isso também vem da mão de Deus. Ou seja, o desfrutar vem de Deus. Então, se Deus não está na tua vida, se Deus não está no teu projeto, se Deus não está naquilo que você está edificando na sua vida, não vai ter desfrute. Porque é de Deus que vem o desfrute. E como o pastor falou, eu atuo com casais, e além do trabalho como coach, eu tenho atuado também como terapeuta, voltado para as questões mais emocionais. E além de casais, tenho trabalhado com muitos relacionamentos que se desfizeram, que se romperam, que acabaram. E eu atendo desde a pessoa que me procura porque seu cônjuge terminou o relacionamento e não quer voltar de forma alguma, quer seguir a vida, e ela está sofrendo muito com isso, com a dor desse término, e ela quer pelo menos seguir em frente a sua vida, ter paz para seguir a sua vida em frente. Eu também atendo é aquela pessoa que ela terminou o relacionamento porque não dava mais, estava acabando com a sua saúde, aquela dinâmica, como ele era conduzido, e ela achou que pela saúde dela, ela precisava dar um fim no relacionamento. Mas ela também sofre com isso. E atento também a pessoa que o outro terminou o relacionamento, mas ela quer restaurar o relacionamento. Ela quer tentar, de alguma forma, reconquistar o seu cônjuge. E eu começo a ver um monte de histórias de por que o relacionamento terminou. Recentemente, eu entendi um caso de uma mulher que tinha 12 anos de relacionamento e ela falou para mim: Gilson, tem 10 anos, tem quase 11 anos, que, ou seja, é quase o relacionamento todo, que eu peço para o meu marido, pedia para o meu marido, me dá atenção, esteja comigo, esteja em casa, esteja com o nosso filho, tenha momento presente com a gente. E a vida dele era para trabalho. Ele só tinha olhos para o trabalho, o foco dele é só trabalho. E às vezes, a gente sabe, a gente precisa dar um foco na vida. Já teve momentos na vida que eu falei: amor, olha só, eu estou fazendo um projeto aqui de trabalho e eu vou ter que dar um foco muito grande nisso aqui, por um tempo. E havia um alinhamento familiar nesse período. Olha, durante tanto tempo, eu vou ficar focado aqui. Vou ficar um pouco ausente, mas tinha um alinhamento, tinha um tempo. Mas o que ela falou foi, ele ficou todo o relacionamento, 10 anos, e só tinha tempo para trabalho. E provavelmente, ele falava, mas o trabalho é para poder a gente ter conforto, a gente ter bens, a gente crescer financeiramente, ter dinheiro. Mas ela falava, eu não quero dinheiro, bens, dá tudo isso, eu só quero você. Só quero a tua companhia. É isso que eu quero. Então a vida da pessoa era trabalhar, 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 e não desfrutava. E ela não conseguia desfrutar também de um lar, porque não havia um lar. Por isso, eu queria trazer para vocês hoje quatro pilares ou quatro pontos importantes para a gente refletir sobre cuidado com a família, para que você possa ter uma família próspera, para que você possa ter prosperidade na sua família. Porque, meus irmãos, a primeira edificação de Deus foi a família. Antes de instituir igreja, política, religião, qualquer coisa, veio a família. Assim que Deus criou o mundo, Ele criou a família. Essa foi a primeira coisa. A família é o que a gente chama de célula mater. Ou seja, ela é o pilar central. Se a família não está bem, dificilmente as outras coisas vão bem também. E o que mais Deus quer é que a gente esteja bem em família. E o que o diabo mais quer é que a nossa família se desestruture. Porque se ele desestrutura a família, ele desestrutura toda a nossa vida. Então a nossa família é a nossa coluna vertebral, o nosso pilar central. E a gente precisa dar muita atenção para isso. Tanto a gente que já está no relacionamento, já é casado, tem filho, quer ter filho, ou a gente ainda não está no relacionamento, mas está se preparando para isso. Então eu queria trazer para vocês quatro pontos para que a gente pense, para que a gente reflita sobre a nossa vida, sobre a família, sobre cuidar da família. O primeiro ponto que eu queria trazer para a nossa reflexão é: contemple a beleza. Foi muito lindo ver aqui o irmão Domingos com a Rogerinha aqui, quando estavam pregando, e a forma como eles se tratam, sabe, a forma de falar, a sutileza, o carinho que eles têm com o outro. Isso é uma coisa que me inspira muito. É assim que eu quero estar com a Vanessa daqui a alguns anos também, sabe? O Billy falou, o pastor Billy falou num dia que ele acordou e olhou para o céu e viu o sol, e contemplou o sol. Na nossa vida, é muito comum quando os problemas vão acontecendo, a gente para de contemplar o belo. A gente só olha para o problema, para a ansiedade, no relacionamento, conforme a gente vai se acostumando a se relacionar com o outro, parece que não precisa mais de conquistar, a gente vai deixando de contemplar E às vezes lá no início do relacionamento era tanto elogio, era tanta coisa. Nossa, você fez alguma coisa no cabelo. Nossa, você tirou um cílio aqui da sua sobrancelha e ficou lindo. E o tempo vai passando, e muitas vezes acontece o quê? A pessoa corta o cabelo, muda a cor do cabelo, faz tudo, e o outro, Zé Ruela, nem percebe. Sabe? Às vezes aquele carinho que a pessoa fazia no início e vai deixando de fazer. E uma coisa muito importante também, assim como contemplar o belo, é amadurecer o nosso olhar sobre o belo. Porque às vezes a gente começa um relacionamento e tem coisas específicas que nos atraem no nosso parceiro ou na nossa parceira. Mas muitas vezes essas coisas que mais nos atraem de cara são coisas passageiras. Elas vão embora. Por isso a gente precisa amadurecer o nosso olhar para aquilo que é belo. Eu atendi um caso de um homem bem recente, também mais de 10 anos de relacionamento, com um filho de um ano e pouquinho, que ele pediu a separação dela, para ela. Ele pediu a separação para ela porque eles eram gordinhos, estavam um pouquinho acima do peso, mas tinham saúde, ok. E ele entrou numa de agora eu vou fazer dieta, vou entrar pra academia, vou fazer crossfit, eu vou fazer ciclo de hormônio, vou ficar bombadão, fortão. Pra ele aquilo começou a fazer sentido. Mas pra ela não. E aí ele começou a olhar pra ela e falou, você que me acompanha na academia, você tem que cuidar do corpo, você tem que isso, aquilo. Ele só não lembrou que ela era mãe agora, ela tinha outras demandas, que a vida tinha mudado, que os afazeres tinham mudado. E que enquanto ele fazia aquela ia para a academia, fazia tudo aquilo, ela precisava ficar em casa com o filho. Alguém precisava cuidar do filho. Ele só conseguia fazer tudo isso porque tinha um suporte dela para cuidar do filho. E teve um momento que ele falou assim, não estou mais gostando, seu corpo não me agrada mais. Então eu quero terminar o relacionamento, eu quero acabar com esse relacionamento. Ou seja, ele não amadureceu o olhar dele para aquilo que é belo. Ele continuava naquele pensamento de o corpo tem que ser bonito. Algo tão frágil, tão passageiro. Ele não olhou para a pessoa que estava ao lado dele, mas ele olhou para um pedaço de carne. Olhou para uma forma, para uma silhueta. Esses dias, a Vanessa, eu estava na sala, ela tinha acabado de amamentar e eu procuro ficar presente o máximo que eu posso, estou até nas madrugadas, a gente acorda junto. Às vezes, quando ela amamenta, vai dormir, eu fico com ele no colo para poder dormir um pouco mais. Mas tem uma coisa que eu não consigo fazer, que só ela pode fazer, que é amamentar. Deus não deu essa graça a nós pais, a nós homens, para amamentar. Só quem pode fazer isso são as mães. As mães conseguem ter no ventre por 9 meses, amamentar, tem a graça de carregar no ventre por 9 meses, tem a graça de amamentar, e ainda reclama quando nasce parecido com o pai. É só isso que a gente tem. Adoraria amamentar meu filho, mas não posso. Adoraria carregar meu filho no ventre, mas não posso. Então, pelo menos que pareça comigo. Atenção, homens, ressignifiquei a questão. Oi? Tem saúde e está muito bem. Parecer comigo está muito bem. Só espero que cresça. E quando ela saiu, eu estava na sala, e ela acabou de amamentar e veio para a sala. Gente, parecia que ela estava vindo da guerra, sabe? Aquele olho preto já, parecia um panda, aquela olheira, o corpo já cansado de não aguentar mais, sendo sugada, literalmente sugada. E ela fala, caramba, Gilson, parece que quando ele amamenta, eu estou com a bateria 100%, e quando eu dou de mamar, a bateria cai, vai caindo, e de fato, se perde líquido ali, se perde nutriente, então realmente você vai drenando a sua energia. E ela estava... E olhei para ela... que eu acho que eu nunca vi tão bonita na minha vida, de coração, e eu falei, nossa, você está um espetáculo. Ah, você está falando sério? Eu falei, tô. Você está um espetáculo, você está mais bonita do que nunca, porque a gente começou há 18 anos, e ela até continuou com um corpo lindo, inclusive, mas não é sobre isso, sabe? Eu estava olhando uma mulher que amamentou nosso filho, uma mulher responsável, uma mulher que cuida da nossa filha de forma brilhante, uma mulher que é companheira, uma mulher que é fiel, uma mulher, sabe, isso é o belo. E às vezes a gente esquece de amadurecer. Paulo falava, num outro contexto, mas que a gente pode aplicar para isso também, quando eu era criança, pensava como criança, falava como criança, raciocinava como criança, mas hoje eu cresci. E na família também. A gente precisa crescer. Tem pessoas que casam e continuam pensando como solteiro, falando como solteiro, se comportando como solteiro. Não entendem que estão edificando um lar, uma família, uma casa? Não muda o seu comportamento. A gente precisa amadurecer o nosso olhar. A gente precisa amadurecer no nosso entendimento sobre o que é ter família. Eu tenho visto, tenho certeza que vocês também têm visto, cada vez mais coisas horrendas acontecendo com pessoas que não conhecem a Deus. E a gente precisa proteger a nossa família de tudo isso. Uma outra coisa que é muito importante que a gente viva em família é sonhem juntos e realizem juntos. Eu atendi um outro caso de um relacionamento de uma mulher que tinha 18 anos de casado. E uma das maiores queixas dela foi: meu marido não compartilha nada. Eu nunca sei do que ele quer fazer, eu nunca sei para onde a gente vai, eu nunca sei de nada. Ele simplesmente faz e acabou. Ele não me consulta, não me pergunta, eu não participo. Que relacionamento existe? Se você se propõe a viver, a compartilhar a sua vida com alguém, não faz o menor sentido você não compartilhar sonhos, não compartilhar projetos, não alinhar seus projetos, os seus sonhos e, principalmente, saber quais são os também do seu parceiro, da sua parceira, do seu cônjuge, da sua cônjuge. E ela falava: eu tenho um monte de sonhos aqui, eu tenho um monte de coisas que eu vou tentando, fazendo sozinha aqui, lutando, porque eu não tenho apoio dele. Um casal precisa sonhar juntos. O casal precisa ter o sonho do casal. Olha, é o sonho do nosso casal, é nosso plano, nossa meta, é ter uma casa, sair do aluguel, ou é comprar um carro, não sei, mas tem que ter um plano do casal, para que os dois se empenhem juntos em prol de um mesmo objetivo, de um mesmo plano. Tem que andar de mão dada. A Bíblia fala em Amós 3:33, se não me engano, mas fala: se os dois não pensam juntos, como é que vão andar na mesma direção? E eu vejo hoje casais que não têm relacionamento. Um não sabe o que o outro gosta, não gosta, o que é da vida, quais são as aspirações. Não sabe nada sobre o outro, não conhece nada sobre o outro. E eu queria te fazer uma pergunta e não precisa me responder. Responde o teu íntimo. Você sabe quais são os sonhos do seu cônjuge, da sua cônjuge? Você sabe quais são os planos dela? Você sabe quais são as metas dela? E vocês têm metas juntos? Para os dois darem as mãos e falarem: olha, meu salário, teu salário, a gente vai juntar para isso, minha energia, sua energia, a gente vai juntar em prol disso aqui. E depois fazer a mesma coisa, o seu sonho. Agora vamos juntar nós dois para o seu sonho. Agora vamos juntar nós dois para o meu sonho. E caminha junto. E constrói junto. Amém ou não amém, irmãos? Amém. Irmão Domingos, Pastor Billy, faz sentido? Vocês têm mais experiência? Faz sentido? A gente precisa caminhar junto, a gente precisa sonhar junto. E você precisa sonhar os sonhos da pessoa que você ama também. É o que sempre falo, é tornar importante para você aquilo que é importante para o outro. E que não seria importante para você se não fosse para o outro. É, por exemplo, falar de fotografia, pesquisar sobre lente, um monte de coisa que eu... Depois eu comecei até a fotografar, fazer festa, mas antes eu não tinha nada com fotografia, mas a Vanessa é fotógrafa, e ela adora isso, ela ama falar disso, e eu falo: vou saber como é que funciona abertura de lente, foco de não sei o quê, para poder conversar com ela sobre isso. Já que é importante para você, Vamos pesquisar sobre também, vamos entender como é que é. Aí vi uma canequinha, pô, quero comprar uma canequinha de lente, que eu não achava, uma lente, que uma caneca que simula uma lente, vou achar esse troço em algum lugar, e achei, comprei para ela. E ela amou, porque é importante para ela. E muitas vezes eu falhei nisso, mas pela misericórdia de Deus, deu tempo de amadurecer, e de quebrar o meu ego, de quebrar o orgulho, entender que eu precisava, que valia a pena servir, que eu tinha que servir, que eu tinha que estar junto, que eu tinha que zelar por ela. O terceiro ponto: tenha um tempo com Deus, juntos. Lembrando que isso não está em ordem hierárquica, ok? Tenham tempos juntos com Deus. Meu irmão, você tem a vida de oração, você tem a vida de leitura de Bíblia, você tem a vida de jejuar, é muito poderoso. Agora, ter tempo juntos, de orar em família, de orar em casal, multiplica esse poder. A família junta, orando junto, é muito poderoso. Esses dias, no dia de ceia, como é que a gente fazia geralmente? Eu ouvia, botava o fone e ia ouvindo a pregação. Às vezes era o tempo que eu tinha para arrumar casa, fazer alguma coisa, então eu ouvia ali, não precisa de muita atenção para arrumar casa, estou acostumado já, então ia ouvindo, focando na mensagem, nos louvores e tal, e varrendo a casa. Mas naquele dia de ceia eu falei, não, vamos fazer diferente, irmão. Vamos botar na TV, vamos parar tudo aqui agora e vamos priorizar. Tem muita coisa para fazer, mas o Senhor está edificando a casa, vamos descansar. Depois a gente vê o que tem que fazer, a gente define aqui, mas vamos agora parar tudo para assistir o culto juntos. E era o domingo de ceia. E a gente começou a assistir, e aí a Annalise, que estava no quarto, a gente nem chamou a Annalise, porque a gente entende que às vezes não tem muita, é uma linguagem mais de adulto, não tem muita paciência, ela estava brincando, vamos deixar ela brincar. Mas por conta própria, ela que vinha para a sala também. Ela pegou o brinquedinho dela que ela estava e foi da sala. E às vezes a gente estava ouvindo e ela estava brincando, mas falava alguma coisa da pregação. Tipo, ela tá ligada, ela tá brincando ali, mas ela tá ligada, ela tá atenta nisso também. A gente subestimou a nossa filha. E teve um momento de ceia, um momento onde teve a apresentação dos elementos, e a analista falou assim, pai, pausa o culto. Eu falei, não, filha, tá ao vivo, não vou pausar não. Ela, pausa rapidinho, pausa. Fala, filha, fala. Ela, vou, pausa rapidinho. Tá bom, filha. Aí pausei, ela foi pra cozinha, correu, pegou o pão e partiu o pão pra gente, não só pra ela. Ela pegou 3 pedaços de pão e suco de maçã, porque não tinha de uva, mas a gente usa as armas que tem. E ela pegou, partiu 3 pedacinhos de pão e colocou o suco de maçã na xícara e trouxe pra gente. E aquilo pra gente foi um grande ensinamento de que a gente tem a nossa vida de oração, de leitura, mas que a gente precisava fazer isso mais juntos. E ali a gente pôde ver o quanto isso é poderoso. Sabe, a gente ouvia de casais falar, pô, a gente ora junto, a gente faz tal coisa junto, mas eu confesso pra vocês, a gente não tinha muito costume de fazer isso juntos. E aquilo foi um despertar pra gente, sabe, de que a gente precisa começar a introduzir esse hábito de fazer juntos, de assistir o culto juntos, na TV, e não mais no seu, cada um do seu individual, mas fazer juntos. Então tenham tempo juntos com Deus, com a sua família, reúna a sua família para poder ler a Bíblia, para poder assistir uma pregação, enfim. Isso é uma coisa que hoje eu posso falar, que graças a Deus a gente está agora como prática. É diferente você falar de algo que você está fazendo, que você pratica. Então tenham tempo juntos com a sua família, com Deus. E o quarto ponto é: tema o Senhor e ande nos seus caminhos. Se você temer o Senhor e andar nos seus caminhos, naturalmente esses 3 passos virão. Porque tudo o que eu falei se encontra na palavra. Tudo isso é na palavra de Deus. E se você teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, e você tem uma leitura, uma vida de leitura, de oração, você vai não só seguir esses passos, mas com vários outros passos que a gente poderia ficar aqui 12 horas falando, 10 horas falando de coisas que edificam o nosso relacionamento e de que estão na palavra. Queria abrir a palavra no Salmo 128, que inclusive complementa esse Salmo 127. Ele continua falando do mesmo tema. Ele fala o seguinte: como é feliz quem teme. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Só um minuto, Felipe. Lembra que eu falei lá em Eclesiastes? De que adianta você trabalhar e não desfrutar? Estava também no Salmo 127. E Eclesiastes fala: não há nada melhor para o homem do que comer e beber e fazer com que sua alma goze do bem do seu trabalho. E aqui ele fala a mesma coisa. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero, se você temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. Vamos para o próximo, Felipe. Se você temer ao Senhor e andar nos seus caminhos, e somente se você temer ao Senhor e andar nos seus caminhos, sua mulher será como videira frutífera em sua casa, e seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Ou seja, volta ali por favor, Felipe. Você não somente terá frutos, mas terá frutos que darão frutos. Porque você é uma videira frutífera e os seus filhos são brotos também de oliveira, que vão vir a dar frutos também. Ou seja, você vai abençoar a sua geração, você vai abençoar as suas próximas gerações, se você temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. Não vai faltar prosperidade na sua vida. Próximo, Felipe. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. E veja os filhos dos seus filhos. Tenha vida longa. Haja paz em Israel. Ministério de louvor, por favor. Meus irmãos, com essa palavra a gente consegue entender, entre muitas coisas, que não adianta você se matar, não adianta você se empenhar demais, não adianta nada se Deus não estiver à frente, se Deus não estiver edificando, se Deus não estiver direcionando e validando ou não aquilo que você busca, aquilo que você quer. Mas uma vez que você faz isso, uma vez que você coloca Deus para edificar, que você teme a Ele e anda nos seus caminhos, promessa de paz, de vida longa, de muita abundância, tem e haverá sobre a sua vida. Isso é promessa de Deus. E se é promessa, ela vai se cumprir. Então o que a gente precisa fazer, basicamente, é temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. E o resto, a gente deixa com Ele. Porque Ele promete que a gente vai ter uma vida plena, uma vida abundante. Tendo muito dinheiro ou não, tendo muitas casas ou nenhuma casa, carro ou não, mas independente do que a gente vai ter de bens materiais, nós vamos ter prosperidade e principalmente vamos desfrutar. A cada dia que passa, a coisa mais difícil e mais afiadora é você conseguir desfrutar. Muita gente com muitas coisas materiais, muitas vezes tirando a própria vida, ou sendo infeliz porque não consegue desfrutar daquilo que tem, daquilo que construiu. Então não tem coisa mais valiosa no mundo do que desfrutar daquilo que você construiu. Amém? Vamos orar, irmãos. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelos teus ensinamentos. Que essa palavra, Pai, que foi trazida não por mim, mas pelo Senhor. Posso ter tocado, e hoje eu te agradeço, porque eu sei que tocou os corações, nem mais, nem menos, mas exatamente na proporção que deveria ter tocado. Que a partir dessa palavra, meu Pai, nós já saiamos daqui mais conscientes, melhores cristãos, dando mais valor àquilo que é o alicerce da nossa família, da nossa vida, que é a nossa família, Pai. Seja nossa família com nosso esposo, nossa esposa, com nosso filho, ou seja nossa família com nosso pai e nossa mãe, mas que a gente possa cada vez mais amadurecer o nosso olhar e valorizar o bem mais precioso que o Senhor nos deu, que é a nossa família. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossa igreja, por tudo que o Senhor tem feito, tem ensinado a nós, por tudo que a gente pode estar podendo se alegrar, chorar juntos, mas que a gente possa cada vez mais seguir como família, cada vez mais sendo e pertencendo a essa família maravilhosa, Pai. Nos abençoa, nos guarda, aos que estão aqui, aos que estão aqui em casa, a nós que vamos voltar para os nossos lares, que estejamos sempre debaixo da Tua proteção, da Tua graça e da Tua misericórdia. Em nome de Jesus, te pedimos e te agradecemos por tudo isso, Pai. Amém e amém.